Estamos iniciando o nosso programa Viva a Voz Saúde de hoje. O nosso convidado de hoje é especial. O programa Viva a Voz Saúde recebe com muita honra, com muita felicidade, um profissional, um médico que tem como característica ser bom naquilo que faz e querer dividir aquilo que sabe com as pessoas e, por último, ter um braço solidário bastante pronunciado para ajudar as pessoas que precisam não só do seu saber, mas do saber e da disponibilidade de todo o grupo que ele comanda, que ele lidera de forma muito fraterna. Eu estou falando de Jorge Jaber, psiquiatra, um ativista da saúde e professor do curso de pós-graduação em psiquiatria da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, a PUC-Rio, e vai discutir conosco um tema que eu propus a ele, cujo título eu dei, e ele concordou, seria: a humanidade, ela pode viver sem drogas? Nós vamos passar esse programa, essas 2 horas, com vocês, como sempre, sem nenhuma pretensão de esgotar o assunto. Por mais que o nosso programa tenha tempo para isso, a gente sabe que não dá para esgotar esse assunto. Nós vamos abordar os aspectos que forem possíveis e, se a gente perceber que ficou muita coisa sem ser dita e muita gente sem ser atendida, a gente pode até retomar num segundo programa com uma continuação. Daqui a pouco ele vai se apresentar. Nós vamos iniciar o nosso programa, como sempre, com a nossa música Fumante, uma vez que o nosso programa Viva a Voz Saúde tem uma parceria com o Centro de Apoio ao Tabagista, que é a ONG que a gente coordena. Então, nós vamos iniciar o nosso programa, como sempre, com a música de Rômulo Marinho, chamada Fumante, em que ele descreve com picardia, com humor, vários aspectos da doença tabagismo.
Eu sou fumante à luz do sol e do neon. Quem não gosta de cigarro desconhece o que é bom. Pra tosse também não sabe que a bronquite infernal, juntamente com pigarro, sou meu charme matinal. Vivo soprando por aí muita fumaça, com alegria, pose e graça, perfumando os salões. E assim de cores consegui os tons mais belos. São meus dentes amarelos e marrons os meus pulmões. Para meus brônquios, alcatrão é vitamina, e a doce nicotina, esperança de troféu. Pois do tabaco hei de ter a minha flor, um fantástico tumor que me levará ao céu. Mas se não ganho, afinal, o caranguejo, há ainda um desejo que eu quero consumado. Já que eu não posso ter de tudo, eu quero parte, pelo menos um infarte, para também ser safenado. A impotência não assusta, camarada, vale mais uma tragada que o prazer sexual. Um enfisema não está fora dos meus planos, pois fumante há muitos anos, o evento é natural. Uma gastrite duodenal, uma esclerose, finalmente em dupla dose, sei que um dia vou ganhar. E vou vivendo assim feliz a minha vida, até que a morte bem sofrida possa então nos separar. Para meus brônquios, alcatrão é vitamina, e a doce nicotina, esperança de troféu. Pois do tabaco hei de ter a minha flor, um fantástico tumor que me levará ao céu. Mas se não ganho, afinal, o caranguejo, ainda há um desejo que eu quero consumado. Já que eu não posso ter de tudo, eu quero parte, pelo menos um infarte, para também ser safenado. A impotência não assusta, camarada, vale mais uma tragada que o prazer sexual. Um enfisema não está fora dos meus planos, pois fumante há muitos anos, o evento é natural. Uma gastrite duodenal, uma esclerose, finalmente em dupla dose, sei que um dia vou ganhar. E vou vivendo assim feliz a minha vida, até que a morte bem sofrida possa então nos separar.
essa música toca bastante a gente, porque ela sempre foi o mantra do programa. Eu a uso há muito tempo, e no nosso último programa eu contei aqui que o autor da música nos deixou justamente por uma das doenças que ele colocou na música, que foi o câncer de pulmão. Ele era um ex-fumante e sucumbiu ao câncer de pulmão. Mas a música já continua fazendo parte da nossa vida, e é um prazer poder tocá-la aqui para os ouvintes. Então nós vamos iniciar o programa de hoje, como nós apresentamos, com o Dr. Jorge Jaber. Quem quiser fazer alguma pergunta ao entrevistado, telefone da rádio 3649-3649-3412. Repetindo, 3649-3412. E quem quiser fazer a pergunta por e-mail, estudionsc@gmail.com. E o programa está sendo transmitido também ao vivo pelo Facebook da Rádio Nossa Senhora de Copacabana. Quem quiser acessar, é só digitar no Facebook Rádio Nossa Senhora de Copacabana. Ou então, por último, no site da rádio, que é a rádio nsc.com. Dr. Jorge Jaber, é um prazer imenso tê-lo aqui conosco hoje. Já não é de hoje que a gente gostaria de convidá-lo. Nós nos conhecemos, depois a gente vai contar para os ouvintes, há mais ou menos 3 anos, na Avenida Atlântica, onde eu fui fotografar o bloco que o senhor é um dos criadores, chamado Alegria Sem Ressaca, cuja rainha é a nossa lindíssima atriz, Luísa Tomé. Queira se apresentar, por favor, Jorge, para os nossos ouvintes da Rádio Nossa Senhora Copacabana. Você, como psiquiatra e professor de pós-graduação de psiquiatria.
Boa tarde. Prazer estar aqui com você, Alexandre, que além de tudo tem um sobrenome maravilhoso, Milagres, né? Alexandre Milagres, na Rádio Copacabana, na Igreja Nossa Senhora de Copacabana.
Exatamente.
Então vocês vejam que eu estou protegidíssimo aqui, estou feliz da vida.
Deus acima de nós todos.
Deus acima de nós, encaminhando para que a gente continue fazendo esse trabalho de prevenção. O Alexandre faz um trabalho espetacular de prevenção, mais diretamente ligado ao tabagismo. Eu faço mais ligado à questão das drogas. Então nós dois juntos não podemos sair de mão dada, que não fica bem, mas podemos dar um abraço fraterno. Bom, então, a primeira coisa que eu gostaria de dizer é que eu coordeno um atendimento gratuito para famílias e para dependentes químicos no telefone. Eu vou repetir esse telefone algumas vezes aqui hoje. 2540-9091, 2540-9091, com a senhora Lia. Então, a senhora Lia vai marcar aquelas pessoas que estejam precisando de atendimento e não tenham recursos para tal. Não há nenhum vínculo político partidário com esse tipo de atendimento, nem nenhum vínculo comercial. Então, era isso que eu queria dizer inicialmente, Alexandre.
Mas eu quero saber, quero que você se apresente. Como é que você chegou, não digo só a psiquiatria, se você quiser também abordar esse caminho que te levou à psiquiatria, e depois o interesse em ajudar as pessoas que a gente costuma chamar de dependente químico.
Bom, eu sou aquele caso clássico do psiquiatra que tem alguma coisa vamos usar a palavra mais popular, de louco, né? Quer dizer, eu, quando era estudante de medicina, eu comecei a observar que eu precisava de ajuda e eu fui procurar essa ajuda estudando. Na verdade, eu teria que ter procurado um colega, um psiquiatra, um psicólogo, um psicanalista na época, mas eu não tinha essa visão, então tentei estudar. Mas esbarrei mais tarde, claro, numa dificuldade maior. Então, eu me interessei porque eu vi que a psiquiatria funcionou para mim, me ajudou. Então, eu passei a...
Isso foi na década de 70?
Rapaz, na década de 70. Uhum. De 70.
Nós somos quase contemporâneos, né?
É. Você foi...
Eu me formei em 1978.
Eu fui de 77.
Então, isso é um ano a mais, então, antes de mim.
Um ano antes. Mas é a mesma coisa, né?
E aí você foi procurar ajuda para você. O que, que você achou? O que, que você precisava de ajuda?
Ah, eu precisava... Primeira coisa que eu precisava me conhecer melhor.
Uhum.
Eu não tinha uma visão de satisfação na vida. A vida tinha sido praticamente repleta de obrigações, de deveres, de estudar, passar de ano, faculdade, vestibular, essas coisas.
Uhum.
E eu não tinha assim, uma sensação de felicidade, eu vivia infeliz.
Uhum.
E isso foi...
Seja lá o que felicidade queira dizer, né?
Seja lá o que felicidade, uhum. Mas era um sentimento, eu não tinha um sentimento de felicidade. Uhum. Eu não dizia assim, eu não estou feliz.
Isso.
Coisa que eu posso dizer hoje. Então, duas coisas me ajudaram muito. Uma foi a ciência, o tratamento, e a outra foi a espiritualidade. Então, eu tenho fé, tenho esperança, creio num poder acima de mim. Então, essas duas coisas é que me trouxeram a sensação de felicidade. E eu... fiquei marcado pela necessidade de ajudar outros.
Uhum.
É claro que eu sou um profissional, preciso exercer, tenho minha parte
material, né?
a satisfazer, porém, eu preciso fazer alguma coisa, principalmente por aqueles que não têm recurso. Senão, eu não fico feliz.
Uhum.
Então, é isso que me movimenta.
E o que, te levou da psiquiatria a você detectar que de praticamente todos os problemas que a psiquiatria traz, você identificar a dependência química para...
Bom, aí já tem dois aspectos. Um aspecto foi a possibilidade de ter sido assistente de um grande profissional que era de Harvard, e que acabou me abrindo as portas, eu pude estudar lá também.
Uhum.
E...
Bom, para os ouvintes, Harvard é talvez a universidade mais importante do mundo, né? Uma universidade americana.
De medicina, com certeza.
De medicina, com certeza, exatamente.
É a melhor faculdade de medicina do mundo.
É, então, não é qualquer um que pode estudar em Harvard também, porque tem um processo para entrar. Mas aí siga lá. Lá em Harvard você expandiu essa...
Não, lá eu tive a visão científica mais aprofundada. Mas...
Isso foi mais ou menos quando?
Ah, isso já foi... Comecei isso nos anos 80.
Anos 80. Uhum.
Eu não tinha ido... Eu fui estudar mais tarde lá. Uhum. Mas eu comecei a ser assistente de alguém que tinha sido professor em Harvard. Então... Uhum. Eu tive um professor particular, né?
Uhum.
E ele me ensinou muito. Foi muito dadivoso comigo.
Pode citar o nome dele?
Pode. Ele hoje não está... Ele chama-se Christian Galder.
Christian Galder.
Conhecidíssimo. E ele foi o meu primeiro grande incentivador. Eu estive também na UERJ, né? Onde eu, na UEG, na época, Guanabara.
Universidade do Estado da Guanabara.
Guanabara, agora é o Estado do Rio de Janeiro. É,
enquanto não acabarem com ela, né, pelo menos.
Não, mas se Deus quiser, nós estamos aqui hoje. E o senhor conhecedor...
A vontade não está faltando deles acabarem com a UERJ.
Hoje mesmo vou encontrar com os colegas lá e certamente vamos conversar sobre isso. Então, lá na UERJ, com o... Professor Pavão, o meu primeiro supervisor, professor Pavão, figura maravilhosa. Então, de lá, eu também fui aluno do Jorge Alberto Costa Silva, com quem até hoje eu tenho trabalho, um psiquiatra, foi presidente da Associação Mundial de Psiquiatria, trabalha com a ONU, hoje é um homem que atua no cenário mundial. E, então, eu tive uma boa formação médica.
Uhum.
Sou do período em que você estudar uma escola pública e passar para uma faculdade pública era uma formação extraordinária.
Uhum.
Eu tive essa oportunidade. E naturalmente eu tenho muita gratidão, porque eu percebo que eu fui favorecido, né, pela vida. Quer dizer, para quem não sabe, eu nasci em Vacaria. Para mim, que nasci em Vacaria,
Vacaria, Rio Grande do Sul,
tudo é lucro, né? Tudo é festa. Então, é difícil encontrar. Eu sempre, você é do Rio Grande do Sul? Você não, conhece alguém que nasceu em Vacaria? É difícil. Não, não. É
mais... Só sua família nasceu em Vacaria.
O Uruguaiana é mais lá para baixo, né? Então, é mais aqui para cima. E, então, a verdade é que eu fui muito favorecido. Meus pais me deram uma boa criação, uma certa limitação, mas uma criação muito boa. Então, eu hoje sou ligado nisso. Eu quero ajudar outras pessoas.
Isso. E vamos então à nossa...
Tem um detalhe também,
por favor,
esqueci.
Diga.
Porque eu sou da geração onde eu vi muitos amigos morrerem com uso de drogas.
Sim, sim.
Então, esse foi um ponto muito importante.
É, a nossa geração pegou drogas, assim, viraram moda mesmo no meio, no nosso meio, né? E realmente, muita gente não só morria, como alguns se desencaminhavam, a gente... Cadê o irmão de fulano? Aí o irmão falou, não, aí tinha um silêncio, aí não, ele está internado em tal lugar, vamos falar sobre isso daqui a pouco. A gente se pergunta, e por isso que eu achei, para a gente botar o título do programa hoje, a humanidade consegue viver sem drogas? Sem nenhum juízo já formado, eu faria essa pergunta a você então ao vivo. A humanidade consegue viver sem drogas?
Vamos definir drogas. Droga é tudo que é de natureza química, que não é usado para hidratação, para alimentação e para medicação. Então, qualquer substância química, quando é usada para hidratação, água, quando é usada para alimentação, ou quando é usada para medicação, ela tem que ser usada. Porém, quando é usada para autorrecreação ou para obtenção de prazer, ela se torna uma droga, porque ela passa a causar problemas de ordem física e mental, comportamental, e, segundo a experiência popular, que dá muito certo, também espiritual.
Essa busca do prazer faz parte quase que da natureza humana, né? O que diferencia a parte saudável da busca do prazer e a gente buscar prazer numa coisa que nos não seja saudável? O que que faz essa diferenciação? O problema não é a busca pelo prazer.
Não. Olha, a humanidade caminhou e a humanidade criou o saber. Então, se nós formos levar em consideração a cultura católica, cultura religiosa, cristã, tem 2.000 anos aproximadamente. A medicina tem 2.500 anos. Tem 500 anos a mais do que a cultura católica. Então, a cultura médica é uma cultura respeitável. E todas as culturas se basearam numa premissa. Primeiro é necessário que você faça um investimento para criar algo que lhe traga prazer. Ou seja, primeiro o aluno deve estudar durante a semana para ver se no domingo ele pode descansar. Depois, o profissional deve trabalhar todos os dias para no final do mês ganhar um salário. O trabalhador do campo, ele precisa plantar todo um período para meses depois colher a sua, repetindo, colheita. Então, é necessário primeiro fazer para depois usufruir. Este é o ensinamento, essa é a cultura que a humanidade criou. A droga veio para subverter isso. A droga veio para dizer assim: tenha o prazer antes e depois, se sobrar tempo, vai trabalhar. Primeiro, você acorde e vá fumar maconha. Depois, você vai para a escola e vê se aprende alguma coisa.
Uhum.
Então, essa subversão da ordem, direito e dever, essa subversão é que leva à doença em si. É claro que quando a pessoa, por exemplo, dá um exemplo, um jovenzinho que tem vontade de praticar um esporte, a menina que gosta de fazer um surf, o menino um bodyboard, o menino que gosta de pegar um surf, eles também têm vontade de ter o prazer antes.
Uhum.
Mesmo assim, eles podem produzir uma profissão que é a profissão ligada à atividade física, atleta profissional.
Uhum.
Mas, mesmo assim, eles têm uma ideia de que devem cumprir uma obrigação. Eles chegam cedo na praia, eles evitam, eles procuram ter uma alimentação saudável. São jovens que têm uma visão para um investimento. Quando ele não tem mais esta visão ligada ao investimento, quando ele começa a usar e perde essa visão do investimento em primeiro lugar, significa que ele já está consumindo a substância numa quantidade que está alterando a sua capacidade mental. Olha, altera a capacidade mental por quê? Porque altera a composição dentro da célula. Ou seja, a menor unidade do tecido humano, a célula, ela sofre uma intoxicação, ela sofre uma agressão química e ela passa a não funcionar bem. Quando é no cérebro, o pensamento se altera. Porém, no pulmão, vai alterar a célula dentro do pulmão, a célula ali, o epitélio pulmonar. Quando é no fígado, vai alterar os hepatócitos, as células hepáticas, as células do fígado. Então, a saúde física começa a se deteriorar também.
Também. A saúde física em vários aspectos, né?
Muitos aspectos.
Desde a imunidade, das defesas do ser humano, a doenças efetivamente que lesionam órgãos, enfim, como o próprio cérebro, né? A gente tem aí as demências alcoólicas, né? Tem as lesões do fígado nos pacientes também que ingerem álcool em quantidade elevada. Quais são hoje as principais drogas do mercado que as pessoas estão consumindo? Desde as lícitas às ilícitas.
Bom, cerca de 15% da população brasileira não deveria beber. Em torno de 15%.
Quando você diz isso, em que sentido você
em
diz isso?
Em sentido de que essas pessoas...
Uhum.
De cada 100 brasileiros, 15 têm uma predisposição a desenvolver alcoolismo.
Uhum.
Tá? Então, mesmo que desejem beber em pouca quantidade, eles podem desenvolver alcoolismo.
Uhum.
Na juventude, o primeiro problema que acontece é a intoxicação aguda. Ou seja, o primeiro problema ligado ao uso de uma droga é a intoxicação aguda. A chamada overdose.
A gente chama muito de coma alcoólico. Né?
Coma alcoólico, uhum. Por exemplo, o coma alcoólico, se for numa região praiana, tem um risco de morrer afogado.
Uhum.
E não é raro.
Não é raro.
Não é raro.
Em piscina, em festas piscina, de universitários, muitas vezes.
Piscina, e bastante comum, bastante publicado na imprensa. E também acidentes graves.
Uhum.
A embriaguez leva frequentemente à queda e à queda ao traumatismo craniano, que com frequência pode levar a consequências terríveis, à morte, mas consequências horríveis, porque o cérebro, quando é lesado, ele não funciona e a pessoa passa a ter
e
uma
com
vida...
com frequência tão... também nos acidentes de trânsito.
Acidentes de trânsito.
Yeah.
Aí já é fruto do uso indevido.
Isso.
O que é, que é o uso indevido?
Não é pelo coma...
O que é o uso indevido? É isso. É aquela pessoa que opera uma máquina que tem um risco, ou ela bebe, ou ela fuma maconha, ou ela cheira cocaína. Vai inibir o sistema nervoso. Inibindo o sistema nervoso, diminui a capacidade de reação a capacidade de atenção e, portanto, de reação quando está dirigindo um veículo. Então, não consegue parar a tempo no sinal vermelho. Uhum. A maconha também tem esse efeito. Já a cocaína acelera, estimula, a pessoa acha que vai conseguir passar, que vai dar certo, e ninguém vai vir.
Não precisa frear naquela curva.
Não precisa frear naquela curva. Perfeito. Então, primeira coisa, intoxicação. Depois, o uso indevido. Depois vem a dependência. Então, cerca de 15% da população brasileira apresentará dependência ao álcool. É claro que 85% poderão beber
socialmente,
beber gastronomicamente, enfim.
Aliás, esse termo beber socialmente é um termo complexo, né? Da gente explicar o que é isso exatamente. Como é que você define o indivíduo? Não, esse é um bebedor social.
O bebedor social é simples. Ele dá prioridade à relação social. Tem ela bebida ou não. Ele pode ir numa reunião social, se não tiver bebida, ele vai se divertir também. Agora, como ele gosta de tomar uma bebida e aquilo relaxa, e ele não tem problema nenhum quando usa, então ele associa, a primeiro lugar, a atividade social, e em segundo lugar, ele adiciona. Alguns até, ali pelo Leblon, onde você frequenta, alguns até param de beber na hora de comer. Não, quando eu bebo, não quero beber. Isso. Não. Quando eu como, eu paro de beber. Isso. Então, eles tomam um chopp e tal, e depois, na hora, eu tenho um amigo meu que é assim, ele para e pede um refrigerante.
Na hora de comer. De se alimentar.
É porque ele tem o prazer dele. Agora, ele está ali por prazer social. É,
e o curioso, eu não diria, mas até o complicado disso é que você não tem um rótulo. Você, enquanto começa o seu desenvolvimento, você não tem um rótulo que diga para você: eu faço parte de que grupo? Dos 15% que, ao entrar em contato com o álcool, tem o risco de se tornar um dependente, ou eu faço parte dos 85%, né? Porque a gente vê que a comunicação da indústria, por exemplo, no Brasil tornou-se aceitável você anunciar cerveja às 8 horas da manhã, às 9 horas da manhã, numa corrida de Fórmula 1, por exemplo, e o jovem está vendo aquele, está sendo estimulado a consumir aquilo, que em geral ele vê na sociedade também que ele vive, mas a comunicação da indústria é muito bem feita, como foi do cigarro até o início desse milênio, porque não havia lei que impedisse, mas não há lei que impeça a comunicação da cerveja. Então a gente tem aí um nicho para influenciar os jovens. E o jovem não sabe se ele faz parte ou não desses 15%, né? Existe alguma característica que você possa prever, quer dizer, o fato de existir o álcool na família, existe alguma coisa?
Bom, acredito que tenha havido uma grande evolução nisso. Porque até algum tempo atrás, por exemplo, nos anos 70, quando houve abertura política, antes da abertura política, a censura era uma censura voltada para a política, claro, tempos passados, mas era uma censura também que não permitia abordar o tema drogas.
Censura de costumes.
Né? De costumes, exatamente. Exatamente, de costumes. Então não era permitido isso. Então não se falava e as pessoas não sabiam. Hoje aqui no seu programa, as pessoas que estão nos ouvindo, elas vão ficar atentas. Da mesma maneira, um processo muito semelhante. Olha só, vejam bem, hein? Vou explicar, vejam bem. Quando as pessoas têm por volta de 60 anos, que é o que eu tenho, 65, eram crianças, nós não queríamos usar agasalhos. Era frio. Mas a mãe tinha que forçar você a usar um agasalho.
Sobretudo o homem, o menino.
Menino, né? É. Sobretudo menino. A gente queria andar sem camisa e descalço. Né? Então, hoje você vai na praia, você vê os meninos saindo do surf, eles colocam um agasalhozinho. Eles aprenderam a se prevenir das doenças infecciosas oriundas da baixa temperatura. da exposição a baixa temperatura. Uhum. Então, esses meninos aprenderam a se cuidar de resfriados, gripes, pneumonia, doenças infecciosas graves, pulmonares. Uhum. Então, ao se falar sobre isso, ao se abordar o tema doenças ligadas à exposição à gripe, ao frio, as pessoas aprenderam. Quando nós estamos falando agora aqui sobre, olha, 15% das pessoas terão algum problema de álcool. Uhum. Então, as pessoas que vão beber hoje já começarão a observar isso. Uhum. E aí entra de novo aquilo. Como é que você vai saber? Ora, 2540-9091, atendimento gratuito.
Uhum.
Então, é este o objetivo do atendimento gratuito. Que as pessoas que tenham dúvidas sobre si mesmas, sobre seus filhos, consultem um especialista, uma formação pelo menos longuíssima, né? Já tenho aí 47 anos na medicina, então, muito longa, então vão saber aprender um pouco mais. Uhum. Então a imprensa, a rádio, tem um papel fundamental na prevenção às doenças ligadas ao uso de
drogas. É o que a gente acredita mesmo, porque comunicação e saúde tem que andar juntos, né? E a gente vê que existe um gap aí em que a comunicação praticamente ela não é feita. A gente comunica um monte de coisa, mas não comunica a saúde como deveria, né? Um dos objetivos, e por isso que a gente agradece tanto a jornalista Nilva Campos ter propiciado a gente ter esse programa aqui, é justamente porque é um espaço para a gente falar sobre saúde com foco até mais em prevenção do que em tratamento. Se bem que nós vamos chegar em tratamento daqui a pouco, porque a gente não pode perder o teu expertise, a tua sabedoria nesse tema. Mas nós estamos falando das drogas que existem. Vamos deixar o cigarro para um outro momento, que inclusive é a nossa praia, nós já fizemos vários programas de cigarro e vamos fazer outros. E vamos falar de outras drogas que não o álcool. O que hoje está crassando? O que os meninos hoje estão expostos no mercado?
Maconha, muito cedo. Então, nós já estamos vendo crianças nas comunidades, crianças em idade escolar, até a quarta série, crianças com 8, 10 anos de idade fumando maconha.
A maconha faz mal?
A maconha...
Essa pergunta foi do Geraldo Rodrigues, nosso operador de som aqui, atuante.
A maconha faz mal. A maconha é uma substância química que leva a alterações cerebrais importantes, principalmente, fundamentalmente, nas crianças. Ou seja, maconha antes dos 18 anos... leva, com frequência, à diminuição da capacidade intelectual. Falando a palavra intelectual, muitos intelectuais são favoráveis ao uso da maconha. Mas eles são justamente aqueles que não apresentaram um problema maior, já que eles conseguiram se desenvolver, então eles não fazem uma relação de causa e efeito entre o uso de maconha e o mal-estar. A perda da capacidade intelectual. Como também alguém diz assim, desculpa o exemplo, né, mas é o exemplo apenas que eu vou usar. Ah, minha avó fumava fumo de rolo até 96 anos. Isso. Sim, é uma avó. Mas pega todas as outras avós do Brasil, morreram com menos de 50 anos e estavam fumando. Né? Então, o que eu quero dizer, é claro que eu quis criar um comentário jocoso e não é científico, mas o que eu quero dizer é que tabaco mata. Da mesma forma, maconha altera a capacidade de pensamento. E isso, num adulto, pode, se ele abusar muito, pode realmente causar uma doença. No adolescente, já vai levar a uma má formação cerebral. Isso é muito importante. O funcionamento cerebral passa a sofrer uma alteração em que a transmissão do pensamento passa a ficar prejudicada. Então é por isso, com frequência, que nós vemos o adolescente que usa maconha, principalmente, né, que é o tema que nós estamos falando nesse instante, ele tem uma linguagem pobre. É um demorou, deu ruim.
É verdade.
Com certeza, com certeza.
Mas, na verdade, isso não está restrito ao usuário de droga psicoativa. Né?
Não.
Isso mereceria um outro programa.
É, mas é
porque
que...
dessa pobreza do vocabulário.
Mas, olha só, o pensamento, a linguagem pobre expõe o pensamento
pobre. Certo, é verdade.
Então, há uma limitação cultural, claro. É. Mas essa limitação se intensifica com o uso da substância química.
Então,
por quê? Por quê?
Continue.
Porque a maconha altera a atenção. Então, o menino e a menina não recebem os estímulos do meio ambiente adequadamente. Eles não têm atenção. Mesmo que tenham uma aula, mesmo que estejam numa escola, eles não prestarão tanta atenção à professora.
Muitas vezes, por mais que se esforcem até, né?
Exato.
Mas essa deficiência já de cognição, às vezes estão prestando atenção, mas não absorvem aquilo que está sendo ministrado pela professora. Né?
Perfeito.
E falamos já então, álcool, depois nós vamos voltar a esse assunto, mas é só para quem não é do meio, ter noção do que está acontecendo hoje, o que está sendo ofertado hoje para os nossos meninos e meninas. Maconha e álcool, o que mais? Qual é a terceira droga, assim... Você poderia citar?
Poderia citar claramente a cocaína. Cocaína já é amplamente utilizada por adolescentes, crianças e os adultos, né? Então, as pessoas não têm noção disso. Aqueles que não frequentam comunidades, né? Mas há filas. Há filas extensas dentro da comunidade. Eu não vou citar aqui nenhuma, porque eu não me sinto à vontade para entrar nessa questão que pode envolver polícia, etc.
Exatamente.
Porque eu não tenho como trabalhar isso.
Isso. E nem vai acrescentar a nossa entrevista.
Nem vai acrescentar. Mas eu quero dizer que às vezes existem filas extensas. Aquilo que assusta quando a gente vê nas cracolândias aquela multidão, isso existe dentro da comunidade... Às vezes em filas para comprar, porque muitas vezes não há a substância não chegou ainda ao comerciante local e ele então a turma fica em fila esperando. E é um grupo muito grande, não é? Então há um uso enorme de cocaína. E a cocaína leva rapidamente à dependência, muito rapidamente. Então, geralmente, uma coisa que é importante, talvez, a gente frisar aqui, é que está muito ligado ao período, na classe média, está muito ligado, Copacabana, Leme, Zona Sul, o uso da cocaína está muito ligado ao período curricular, período escolar. Porque durante o período da escola, há uma obrigação. E isso faz com que os pais tenham, pelo menos no horário escolar, um retorno da escola, dizendo se o filho foi, não foi, dizendo se o filho está indo bem, está indo mal, tem como continuar. Quando chega a época das férias, geralmente os pais falam, é férias. Libera. Então, as festas hoje começam 11h30, 1 hora da manhã. Então, a garotada sai de casa e sai e só volta no outro dia, geralmente tarde. Então, as famílias perdem o controle e é o momento em que se começa a experimentar a cocaína. E também o crack.
Na experiência que a gente tem com tabaco, a média brasileira de iniciação é mais ou menos, era 13 anos, parece que os últimos estudos agora estão falando em 15 anos de idade.
Graças a Deus.
A cocaína, os meninos estão estão experimentando isso ao seu ver com
cada
que
vez
faixa
mais cedo.
Cada vez mais cedo.
Estão a curva, ou seja, os meninos, os jovens estão usando cada vez mais cedo todas as drogas e cada vez mais tarde o tabaco.
Essa é que está havendo essa mudança.
Está mudando, porque o tabaco é,
uma campanha,
mais sólida, macia, assim, forte e estruturada. As drogas não.
Não tanto.
Não estão.
É, praticamente não há. Você não vê um movimento organizado de controle do uso de droga mais pesada.
Não há.
E a cocaína, você citou agora. O que, que vem depois da cocaína?
Geralmente o crack, né?
Crack. O crack é uma... explica para as pessoas, até para mim mesmo, para me aprofundar no assunto, explica o que, que é exatamente o crack.
O crack é a retirar... Você submete a cocaína ao processo de depuração, né? Para obter a droga
pura.
O
que é essa depuração?
A depuração é uma destilação.
Você
é obtida a cocaína através da folha de coca, aquilo vira um caldo, isso é levado a um destilador praticamente, vai sendo tirado todo o líquido, vai ficando pó. Sobra, tem um sobrenadante. Esse sobrenadante é utilizado, lhe é adicionado carbonato e cálcio, e aquilo então é cozido. E aí nunca mais se torna solúvel, ou seja, não se dissolve mais na água. Só pode ser destruído queimando. Então, queima-se a pedra, que deram o nome de crack, porque ela estala quando faz crack, vai estalando, né? Tal qual uma fogueira. O vapor que é exalado daquela pedra que está queimando, a ideia que me ocorreu, acho que não tem mais ninguém vivo que lembra disso, um negócio chamado gamexame.
Gamexame
era mata-mosquito.
Nós somos contemporâneos, mas eu não me lembro de gamexame.
Gamexame era uma coisa que matava mosquito, né? Eram umas pastilhas, pareciam um drops, botava fogo, assoprava a chama, desfazia, aquilo ia fazer uma fumaça enorme, matava o mosquito.
Sim.
Então, o mesmo processo é utilizado, né, com o crack. Ou seja, não há mais nenhuma substância química para nada que hoje seja feita e que não seja solúvel. Só mesmo os solventes orgânicos, ou seja, coisas usadas em empresas, máquinas, etc. Mas que são altamente poluentes do meio ambiente, né? Então, derivados do petróleo. Mas fora esses, não há mais nada que se use na indústria que queime, faça fumaça e faça bem. Ninguém mais quer fumaça de jeito nenhum. No entanto, o crack é o único produto que faz sucesso, aumenta a venda, que usa esse processo, ser queimado e produzir a fumaça, que sendo aspirada, naturalmente, aquilo ali destrói terrivelmente os tecidos e destrói, vamos dizer assim, frita o cérebro.
Do ponto de vista, assim, seriam mais ou menos duas substâncias idênticas, a cocaína e o crack. Crack é um derivado.
Crack é um derivado da cocaína.
E do ponto de vista da ação, da sensação, qual é a diferença? Existe, por exemplo, tempo de absorção, né? Enfim, qual é a diferença que faz com que o crack, quem experimente, fique muito mais fixado nele? Não todas as pessoas, obviamente, mas uma quantidade muito grande de experimentadores de crack tem dificuldade maior de sair do que da cocaína.
Bom, alguns estudos afirmam que se uma pessoa fumar crack 10 vezes, ficará dependente para sempre. Ela poderá parar de usar, mas se ela usar uma vez, vai entrar em compulsão
novamente.
Intensamente.
10 vezes.
10 vezes. Tá? Tem gente que fala 8 vezes, mas 10 vezes é alguns mais trabalho. Ronaldo Laranjeiras é um que, professor da USP.
Da Unifesp, né?
Hein?
Da USP, né?
Da USP.
Grande parceiro de luta.
É, Ronaldo Laranjeiras é um primeiro professor de psiquiatria do Brasil que fez que é a especialista independente.
E ele entende de tabaco também, já trabalhamos juntos.
Muito. Faz um trabalho muito bem feito lá em São Paulo. Bom, então, é muito... Por que isso? Porque como há muita... Primeiro, há uma produção muito grande de cocaína na América do Sul.
Não, mas vamos voltar. Ah. Você estava me explicando...
Do crack.
Por que o crack vicia mais rápido do que a cocaína?
Então vamos lá, vamos voltar aqui. Eu ia entrar por outro caminho, mas esse caminho vai ser mais rápido. Bom, a cocaína, ela é geralmente aspirada. Então ela vai para o pulmão, ela é absorvida no pulmão, e ela vai, aí ela passa para a circulação leva para o cérebro. Então nesse processo, há um tempo, mais ou menos 5 minutos, até que ela comece a fazer o efeito. Com o crack, não. Ele já vai vaporizado para o pulmão e já entra rapidamente no cérebro. É muito mais rápido.
Como a fumaça do cigarro.
Como a fumaça do cigarro.
A fumaça do cigarro fala-se em torno de 9 a 10 segundos entre a aspiração e a chegada ao cérebro.
É isso. Então, o que que acontece? A compulsão, primeiro que... Aquela quantidade toda vai direto para o cérebro fazer efeito. E o resto é eliminado. Então, rapidamente, a concentração da droga no sangue, ela cai. E isso leva à compulsão.
A querer novamente experimentar.
A querer novamente. E isso vai se repetindo, sempre repetindo. E como é que isso começa? Isso começa com uma brincadeira. Geralmente, as pessoas estão cheirando cocaína, e aí falam assim, eu trouxe uma coisa diferente. Vamos experimentar isso. Olha, só no Réveillon, só nesse fim de semana, só agora, tá de férias, pô, vamos experimentar isso aqui. Frequentemente, a pessoa que traz procura entrar no grupo. Ou seja, às vezes o grupo já está fechado, o grupo que tem valores... Como, por exemplo, valores econômicos, um grupo que já tem algum, os componentes têm algum dinheiro, aí aquele que tem menos é justamente quem está mais próximo da venda, traz para se tornar um pouco agradável, fornecer algo, dar um presente, que é comum nas coisas.
Se inserir, não?
Se inserir.
E aí fornece a droga.
Aí o pessoal experimenta. Algum, entre 10 que estão ali, 3 fumam mais de 8 vezes, são os que vão abusar, eles já saem, voltam do fim de semana já querendo mais.
É rápido.
É rápido.
Estamos falando sobre o uso de drogas e o nosso convidado especialíssimo, um médico, psiquiatra, querido, um ativista, que se mete aí no meio das comunidades, tenta ajudar pessoas, se expõe, aceitou o convite para estar conosco aqui, um convite feito quase em cima da hora. E nós estamos dividindo aqui com o Dr. Jorge Jaber, esse espaço da Rádio Nossa Senhora de Copacabana. Quem quiser participar do programa, 3649-3412, pode ligar e fazer pergunta ao vivo. Quem não quiser, pode usar o Facebook da Rádio Nossa Senhora de Copacabana. Só escrever Facebook, Rádio Nossa Senhora de Copacabana e assista a essa nossa conversa, vamos chamar assim, ao vivo. Nós já listamos algumas drogas que hoje estão sendo comercializadas lícitas ou ilicitamente, como o álcool, a cocaína e o crack. O que existe mais hoje, querido Jorge Jaber, em que os nossos meninos e meninas estão expostos aí?
Bom, hoje nós temos também o LSD, né, que ainda é vendido.
Que é da nossa época, né?
Nossa época, anos 60.
Anos 60.
Um pouquinho antes da gente.
Nós já estamos vivos,
É da nossa época. Dos anos 60, o LSD e a metanfetamina. O LSD, o ácido lisérgico, tem o objetivo de levar a pessoa a ter sensações bastante diferentes, experimentar o cérebro, ter a sensibilidade alterada.
Chamava de psicodelismo também naquela época.
Período psicodélico, né? E a metanfetamina. A metanfetamina, o êxtase, né? Chamado êxtase. Então, o que é o êxtase? O êxtase é mais vendido. É uma droga de classe média alta, porque é uma droga cara. Cada dose é em torno aí de mais de R$50, né? Em alguns lugares, dependendo aí da...
Você chama de dose um comprimido, né?
Não é bem um comprimido, às vezes pode ser um comprimido, pode ser também um papelãozinho. Geralmente vem uma gota dentro, eles colocam no papelão e aquilo é cortado, entendeu? E cada papelãozinho pequenininho, assim, um pouco maior do que menor que o botão, um pouquinho menor que um botão de camisa, a pessoa bota aquilo na boca ou engole e faz o efeito. O objetivo, o êxtase, ele tem duas características importantes. Uma, que também é um estimulante. Então, ele substitui a cocaína como estimulante em determinados locais onde a cocaína é muito cara, por exemplo, na Califórnia. Então, nos Estados Unidos, tem mais em torno de 1.000 tipos de êxtase diferentes. São chamadas drogas desenhadas. Uhum. Ou seja, elas são compostas já levando em consideração o perfil do consumidor. Se é aquele pessoal que quer mais a parte de estimulação, como a cocaína, ou mais a psicodélica, em que tem os efeitos da viagem em si, da alteração da senso-percepção. Então, é mais ou menos assim que a coisa vai sendo utilizada. Aqui já tem jovens que utilizam numa noite 4, 5, até, já vi até 8 doses.
Dessas doses de R$50 cada uma?
Mais ou menos. Geralmente, eles começam a vender.
Para poder consumir.
Não são vendedores ilícitos ou traficantes, como se costuma dizer popularmente, na verdadeira concepção da palavra. Na acepção da palavra, melhor dizendo. Mas são jovens que compram e procuram passar um pouco até para poder sustentar o seu próprio uso.
Entendi.
E essa droga, ela demora, ela pode causar dependência, mas ela demora. E aqui no Brasil é muito raro, porque ninguém tem poder aquisitivo para isso.
Para manter isso.
É. E também não encontra com tanta facilidade. Mesmo que a pessoa seja muito rica, ela não encontra com facilidade.
Mas o poder de gerar dependência dessa droga é menor do que o da cocaína.
É menor.
É menor. E nós não falamos nisso, mas já que você citou o preço da metanfetamina, o preço do crack, ao contrário, é uma droga que tem um efeito curto, não, a duração curta do efeito, mas o preço também é muito barato.
Sim, uma duração curta, muito intensa.
Muito intensa. Talvez barato. A mais intensa de todas as drogas, né? Estaria correto em dizer isso?
Olha, talvez a heroína, né?
Seja mais ainda.
O ópio também. Mas, sem dúvida, a gente pode dizer o seguinte. O que pode causar mais problema? Martelada no dedo ou pisada na unha cravada. Olha, é difícil comparar, viu? Mas todas as duas são bem complicadas.
Então, vamos voltar. Já que o crack é barato, a gente percebe que a utilização dela, quer dizer, da pedra, é uma utilização inicialmente Depois que qualquer um. Você pode ter o rei das Arábias, se ele se tornar dependente, ele vai usar. Mas, inicialmente, é de uma população de menor renda e menor instrução, talvez. É. Isso eu estou correto, né, em afirmar isso. Sim. Quer dizer, o fator preço também, a gente sabe, por exemplo, no tabaco, a melhor maneira de você evitar que um adolescente comece a fumar ou de que alguém pare de fumar é aumentar o preço. É, isso já está bastante estudado. De tudo que se possa fazer para controlar o fumo, aumentar o preço é a principal ação. O crack barato, do jeito que ele é um fator que é contrário a essa ideia, né? Quer dizer, já é difícil você controlar a droga porque ela é forte, ela é poderosa e ela é barata. É, o que que a gente... Se você olha para uma coisa que a gente tem visto, que é a invasão da polícia na Cracolândia do município de São Paulo, no bairro da Luz, se não me engano. É, quando você vê aquela cena, como especialista, não digo como é que você resolveria, não. Mas o que você sente? O que te passa pela cabeça quando você vê a invasão da polícia na Cracolândia, os nóias andando de um lado para o outro, ao mesmo tempo uma barraca de pessoas martelando pedra para vender ali mesmo? O que te dá? Qual é a sensação?
Bom, a primeira coisa que eu sinto, sim, é uma sensação inicial de frustração.
Frustração.
Frustração. Puxa, está tudo errado. Mas uma das coisas que eu procurei desenvolver na minha vida, procuro hoje, diariamente, eu oro diariamente, mais de uma vez por dia, né? Eu procuro combater a frustração. Porque enquanto...
Interessante isso.
Eu procuro combater a frustração. Então, vou dividir um pouquinho isso, porque é um método que funciona comigo.
Sim.
Primeira coisa que eu faço de manhã, quando abro o olho, é agradecer.
Sim.
Eu agradeço. Eu agradeço porque...
Você agradece alguma entidade em especial? Você agradece?
Ah, eu agradeço a Deus.
A Deus mesmo.
Geralmente.
Vai logo no chefe.
Pai Nosso.
Vai no chefe.
Pai Nosso. Pai Nosso ajuda. Olha, me desculpa.
É um mantra.
Já começou sábado, né? E já são mais de 2h15. Pai Nosso ajuda pra caramba.
É um mantra muito forte.
Ajuda pra caramba.
Uma grande oração.
É, uma grande oração.
Então, eu às vezes tenho a ousadia, não vou dizer heresia, mas eu tenho a ousadia de, em alguns Pai Nossos, eu me vejo como um lado meu que está acima de mim mesmo, um lado meu mesmo, como se o meu lado que está mais abaixo se comunicasse com esse de cima. Isso também me ajuda. Mas segue o seu método.
Bom,
se agradece.
Eu preciso dizer que este não é só um método assim, empírico, uma coisa assim religiosa. A ciência, a Associação Mundial de Psiquiatria,
tem trabalhado.
A Associação Americana de Psiquiatria, a Associação Brasileira de Psiquiatria, já criaram seus departamentos de espiritualidade.
Uhum.
Porque se percebe que o indivíduo que desenvolve atividades espirituais, ele tem uma melhor transmissão do pensamento. Ou seja, isso estimula geneticamente,
uhum,
um negócio chamado epigenética, não vou entrar nisso aqui,
isso,
mas estimula geneticamente a pessoa a desenvolver uma sensação de bem-estar.
Ou seja, você ver a cena do crack e te traz uma sensação de mal-estar.
Mal-estar.
E por que a frustração?
A frustração porque a minha tendência é dizer assim, caramba, não vai adiantar nada.
Você explicou, você usou uma expressão, puxa, está tudo errado.
Está tudo errado.
Por que está errado?
Está errado porque não se mistura polícia com doença. Doença é doença. Polícia é outra coisa. E quando é preciso que haja, como é o caso lá da Cracolândia, de um policiamento, porque ali também alguns criminosos entram ali, se aproveitam naquele ambiente caótico, então tem que ser uma polícia especializada. Da mesma maneira que foi criada a polícia comunitária para ocupação das comunidades, mesmo assim com alguma dificuldade, né? Também tem que se criar a polícia da saúde mental. Tem que ser uma polícia diferente.
Você diz que é um servidor da Secretaria de Segurança Pública.
Servidor da Secretaria de Segurança Pública.
Mas com uma capacitação.
Uma capacitação para entrar em contato com essas pessoas.
Não é um assistente social que você está se referindo, é o próprio servidor da Segurança Pública.
O próprio servidor, porque quando ele tiver que entrar ali, ele já deve ser visto pelaquela comunidade, ele já deve utilizar recursos que a comunidade reconheça como favorecedores da comunidade e não como cerceadores da liberdade.
Uhum.
Entendeu? Até mesmo as comunidades violentas, dominadas por facções violentas, elas às vezes impedem determinados criminosos de entrarem ali. Porque eles estão agindo contra a população local. Então eles falam, olha, essa turma aqui não pode entrar, está proibida.
Uhum. E você tem essa experiência? Essa experiência eu nunca
tive. Aqui no Rio de Janeiro,
nunca soube dessa experiência.
A PM tem um grupo.
E não é, nós não estamos falando das unidades de polícia pacificadora, não estamos falando disso.
Existe um grupo de policiais treinados fundamentalmente para ajudar os próprios policiais.
Ah, entendi.
Entendeu? E eles são treinados eles são bastante treinados, eu diria, não vou dizer treinados, são muito desenvolvidos já, conhecem muito sobre a ciência da dependência de drogas, para atuarem na sociedade meio assistente social, meio psicólogo, meio polícia.
Uhum. Vamos imaginar, vamos voltar à cena da Cracolândia. Vamos imaginar que não haja interferência policial. E você queira realmente ajudar, te deram o poder de ajudar aquelas pessoas que estão, aqueles usuários que estão ali circulando. Qual seria a sua ideia para ajudar essas pessoas?
Bom, primeiro dizer que o projeto aonde ocorreu isso é um projeto bastante sério. Uhum. Você tem que, inicialmente, você tem que desenvolver uma relação entre o sistema de saúde e o consumidor de serviços de saúde.
Uhum.
Ou seja, o usuário de drogas na Cracolândia, ele é um enfermo. Só que ele não procuraria o sistema de saúde. Então, o sistema de saúde tem ali um serviço completo ali na região. Eu conheço aquele serviço. O hospital psiquiátrico é perto, o hospital universitário é perto, e há uma unidade específica para atendimento ao pessoal da Cracolândia.
Uhum.
Inclusive com bastante sucesso. Bastante sucesso. Então, o que acontece? Você tem que criar em volta desses enfermos que romperam com o sistema de saúde.
E romperam também com o seu próprio sistema social, né? Familiar,
sim.
Profissional.
Sim. Enfim. Romperam com o seu sistema social, e familiar, e com isso eles acabam não procurando a saúde.
Uhum.
Então, a medicina tem que encontrar um meio de chegar ao doente.
Uhum.
E a maneira de chegar é essa. Então, cria-se ali uma atuação social, médico-social, e essa atuação médico-social vai recuperando, vai tirando aos poucos aqueles que é possível. E, naturalmente, havendo recurso financeiro, vai se cada vez mais intensificando esta ação.
Uhum.
Isto funciona.
Isso via consultório de rua?
Consultório de rua é uma das ações.
Uhum.
Tá? Mas, nesse caso, não é necessário consultório de rua, porque foi criado um espaço onde eles têm local para banheiro, banho, tem uma refeição. Então, ele, a pessoa entendi. Sai de lá e vai para a refeição. Daqueles que vão na refeição, você consegue tirar 2 ou 3. E eles entram em recuperação, aceitam uma ajuda. Depois eles vêm e começam a ajudar mais 2 ou 3, já são 6 ou 8, e assim vai.
Sim. E eles se tornam também instrumentos dessa sim. mudança.
Eles são capacitados. O próprio usuário é capacitado, ele sofre uma capacitação para ir buscar outros.
E quando a gente vê o Jorge Doria, por exemplo, como eu vi numa entrevista, dizer pura e simplesmente, nós vamos acabar com isso. Nós vamos transformar isso aqui numa área de vamos fazer um museu e tal. Como é que você entende uma autoridade manifestar a resolução do problema acabando com aquela área do jeito que ela é? O que vai acontecer com esses usuários, ao seu ver?
Bom,
estou te deixando com a saia justa.
Não, né? Rapaz, é que você vou falar isso. Me deu aquele começo de frustração. Eu tô começando a pensar numa oração aqui para rebater, viu? Porque, poxa, ai não, não fala isso não, se o Jorge Doria estiver aqui por perto, de costas, eu dou na cabeça dele. De frente eu não sei se eu consigo. Mas dá raiva, né?
É, porque quem é a autoridade maior da cidade, né?
Dá raiva, né? Quando alguém está fazendo alguma coisa, está começando a dar certo. Aí ele vem e diz que vai acabar? É. Vai jogar tudo que foi feito fora?
É.
Bom, eu tive a oportunidade de ficar apaixonado pelo serviço. Porque eu...
Qual serviço você
serviço
refere?
Voluntário.
Ah, o servir.
Servir.
Uhum.
Servir voluntariamente. Eu sou apaixonado por isso. Então, eu sempre digo lá, inclusive, às vezes eu termino lá, eu não posso mais parar, eu não posso mais parar. A gente fala isso mais 8 vezes, e aí todo mundo vai aumentando e dá uma sensação boa no final, né? Uma coisa assim meio do time de futebol entrando em campo.
Isso.
Né?
Isso.
Então, eu não vou parar. Então, minha esperança é que venha, surja, não o Messias já veio, mas que venham políticos com essa vontade de fazer.
Uhum. E com conhecimento também, não?
Pelo menos procure quem tem conhecimento para fazer. É. Porque lá em São Paulo isso tudo foi feito com a ajuda do Ronaldo Laranjeiro, que é uma pessoa simples, um homem dedicado à ciência, ao bem da humanidade.
Você falou pela segunda vez do Ronaldo Laranjeiro, da primeira vez eu deixei passar, mas dessa não vou deixar passar. Tem um grupo, tem uma forma de pensamento que critica o Ronaldo Laranjeiro com a questão, vamos chamar de um movimento de redução de danos. Já ouvi críticas a ele dizendo que ele é a favor de certos, tem certos métodos que não passam por cima disso, internação, por exemplo. E eu vi uma entrevista sua em que você citava qual era o papel do SUS no momento em relação à droga. Uma das coisas que você colocou é a dificuldade de se internar um paciente que precise de se hospitalizar. Me fala um pouco da sua opinião, da sua vivência. Nós já definimos que esse programa vai ter que ter uma continuação. Então já vou até relaxar um pouco e o tempo que nos resta vai dar para a gente discutir 2 temas, mas vamos ter que voltar porque tem muita informação que o público precisa saber, sobretudo as famílias precisam saber, sobre como lidar com o paciente usuário de droga, como auxiliá-lo, como não repeli-lo, né, como não afastá-lo, que às vezes acontece nas famílias, que não aguentam a pressão, mas eu queria saber da sua opinião a respeito da redução de danos, essa política de redução de danos. Você é apologista.
Bom, eu não sou contrário. Não sou contrário. Porque criaram essa... Por que que acontece? A redução de danos ela é oriunda de uma visão política do mundo,
uhum.
da qual... Eu não discordo. O Ronaldo Laranjeira, ele pertence, ele trabalha para um partido também.
Uhum.
Ele foi, ele estava, ele se envolveu numa atividade política.
Por isso seria, partidária mesmo.
Ele seria ministro da saúde.
Uhum.
Por um partido, que não foi eleito. Então existe um pouco essa coisa, dizer, da esquerda ser mais redução de dano,
uhum,
a direita ser mais medicina correta, vamos dizer, uhum, assim, porque a medicina está correta. Ou seja, a medicina funciona. O que é a redução de dano? A redução de dano é fazer com que aquela pessoa que usaria, por exemplo, um cachimbo para fumar crack, esse cachimbo estando já contaminado, causando doença na sua boca, no seu lábio.
Transmissão de
doença. Então você dá um cachimbo para ele, para que pelo menos ele não tenha alterações na boca.
Uhum. Né? E o próprio HIV.
Tá. E a seringa seria, uhum, para o HIV. Então, ou seja, se daria a seringa para aqueles dependentes de drogas injetáveis que repartem o uso da seringa e que, portanto, passam a doença HIV um para outro. Isso tinha uma importância muito grande nessa específica doença, HIV. Uhum. Ou doenças transmissíveis, a hepatite C, né? Então, as doenças transmissíveis pelo sangue e, naturalmente, pela seringa. Então, a redução de dano nos países em que houve uma evolução maior socialista passou a ser aplicada com o objetivo de diminuir a patologia ou diminuir a incidência de doenças concomitantes com o uso da droga.
E para o próprio uso da droga, você reduzir...
O próprio uso da droga surgiu uma coisa depois da redução de dano, chamada redução de demanda. O que, uhum, que significa isso? Se o sujeito tá ali perto, tomando sua picada ali por perto, com a seringa que é dada, e existem inclusive clínicas para isso, né, cara, abre uma clínica, o paciente vai lá, ele recebe uma dose
de
ele
heroína,
se aplica.
Por exemplo.
Heroína, e ele se aplica. Aí então, aquelas pessoas começam a ser abordadas para deixarem de tomar injetável e passarem a tomar o vioral,
uhum,
na cara da heroína.
Então você aproveita que o indivíduo está ali, se beneficiando daquela medida de saúde pública, que é para ele não se expor a outras doenças, e você faz ali um trabalho de sensibilização dele.
De sensibilização para que ele tente chegar à abstinência completa. Uhum. Então, a abstinência completa deve ser sempre
o foco,
o objetivo. É claro que, como a redução de dano ela tem uma linha mais social, ela não é tão médica. E, portanto, ela não recorre tanto a internação, que é um procedimento bem médico, não é um procedimento de social.
E em que proporção você, pela sua experiência, você vê a necessidade da internação para tratar casos, por exemplo, como a cocaína?
Quando existem três situações básicas para internar um paciente. Primeiro, quando ele está colocando em risco sua própria vida. Quando ele está quase morrendo. Então, isso se aplica a qualquer situação da medicina. Lembre-se, a medicina atua com medidas restritivas de liberdade sempre. Então, se você vai num médico e está passando mal, ele te dá um atestado para que você fique 3 dias em casa, 10 dias, até se recuperar. Então, é uma restrição ao direito do trabalhador.
Não é uma restrição compulsória, porque você não está impedindo o trabalhador de trabalhar.
Exatamente.
Você liberou, você deu a ele condições de não trabalhar.
Agora, se você vai no mesmo médico, ele vê que você está doente, e vê que se te mandar para casa, você não vai se curar, que não tem recurso suficiente para aquele grau de pneumonia, ele fala, não, o senhor vai sair daqui, vai ser afastado do trabalho, mas o senhor vai para um hospital. É uma medida restritiva de liberdade.
Uhum.
A medicina funciona muito assim. E quando é mais grave, ainda tem que operar, aí você anestesia a pessoa, ela não vai ter mais direito a nada e você tem que assisti-la na respiração, senão ela morre.
Uhum.
Então, a medicina funcionou sempre com métodos restritivos. A questão é que, durante muito tempo, na psiquiatria, esses métodos restritivos eram retaliações contra o comportamento do paciente.
Dá um exemplo.
O sujeito era dependente de droga, criava mil problemas, aí o cara dizia, dá um choque nesse malandro aí.
Uhum. Famosos eletrochoques.
É, bota ele lá dentro, preso. Hã? Então, confundia medicina com ação policial.
Uhum. Aí por uma equipe de saúde, que estava sendo policialesca.
Que era ignorante no assunto na época. Mas o processo psiquiátrico está evoluindo e realmente é melhor ter tratamento em ambulatório do que em internação.
Uhum.
É claro que tem que... Aí o que acontece? É a questão do pêndulo. Antes era tudo no manicômio. Aí agora está tudo indo para o CAPS. Então ficou sem leito. Nós temos que encontrar no meio termo. Quem é bom de fazer... quem é bom de fazer ambulatório ou redução de dano, tem que fazer redução de dano. Quem é bom de fazer internação e tratamento internado, deve fazer tratamento internado.
A gente teria os instrumentos disponíveis, necessários. Que o foco primeiro, como você disse aqui, por exemplo, é quando o paciente está colocando a vida em risco.
Vida em risco.
Na verdade, a vida do paciente é o fundamental, né?
Exatamente.
Isso é que tem que ser o nosso foco.
Segundo, quando ele está colocando a vida de outros em risco. Por quê? Porque o paciente, quando está alterado, descontrolado, a droga leva ao descontrole. Uhum. Então, quando o paciente está descontrolado, ele pode fazer coisas... contra terceiros, contra outras pessoas, ele pode matar alguém, atropelar alguém e depois se arrepender. Então você deve interná-lo.
Uhum.
Até que passe, pelo menos, o efeito da droga.
É, a gente vai voltar esse tema no próximo...
Deixa eu só terminar dizendo o seguinte. E também há um pedido do paciente. Às vezes ele quer a internação.
Uhum.
Eu falo, doutor, se eu não me internar, eu não vou conseguir parar. Não são as três...
E segundos. Às vezes ele te pede e você não tem leito para oferecer.
Exatamente.
Isso deve... Aí deve bater ainda mais aquela frustração e vamos no Pai Nosso de novo, né?
Não. Mas agora, o que acontece? Quando você entra, você sabe disso, quando você entra num desejo de realizar algo, você vai encontrando recursos.
Uhum.
Por exemplo, essa semana nós atendemos... 6 famílias que precisavam de tratamento gratuito. Não tem recurso. E eu estava treinando os voluntários. Todos são meus alunos. E aí, os cursos que nós fazemos são gratuitos. Então, todo o trabalho voltado para a sociedade é gratuito. E não há propaganda. Não aparece nome de nada. Instituição, nada.
É, mas eu gostaria que mais tarde, antes da gente terminar, que você citasse o nome. Você teve um prurido, não quer?
Não quero.
Prefere não?
Não.
Tá bom.
Não
cito. Só citou o telefone,
cito,
já é o máximo.
Cito, não
tá
cito.
Bom.
Agora, o que aconteceu? Eles falam, não, tem 3 alunos seus que têm centro de recuperação. Ah, é? É. Então, vocês estão fazendo o curso de graça, eles vão ter que dar cada um 2 vagas para cada um desses aqui.
No então, caso, 2 leitos.
2 leitos.
Uhum.
Então, nós conseguimos 6 leitos sem recorrer àqueles outros que nós temos.
Sim.
Aí tem uma outra lá em Mesquita que eu ajudei a montar. O pessoal que está trabalhando lá, todos foram meus pacientes, gratuitos.
Uhum.
Então, eu falei, olha, estou precisando de leito aí.
De pacientes seus, para tratar disso, eles acabaram criando um espaço para ajudar outras pessoas?
Eu tratei dos pacientes, eu dou um curso capacitante pela faculdade, universidade, né? E eles se tornam, têm um diploma, que eles são técnicos num método de tratamento, sob a supervisão de um médico, aí eles podem atuar.
Uhum.
Não é medicina, não é clínica, é um centro de recuperação. E aí, lá, eu também já tenho vaga. Então, a gente vai conseguindo. Aqui, ali, vai indo. E tem dia que não tem, espera um pouquinho, fica lá de noite, dorme, bota um colchonete no chão, vai indo.
O importante é ajudar as pessoas.
O importante é você não parar. Eu não posso mais parar.
É, para a gente fechar o programa hoje, e se a resposta não fosse, o tempo não fosse suficiente para a resposta, a gente deixa parte da resposta para você. É, descriminalização da maconha. Qual é a sua posição?
Totalmente a favor.
Por quê?
Porque eu não posso prender uma pessoa que está fumando maconha. Não é bom. Não é bom para ele. Eu tenho que estar atento, porque ele pode ser uma das pessoas que pode uma hora pedir ajuda. Eu tenho que estar atento a ele. Eu tenho que estar atento a essa pessoa que pode em algum momento solicitar ajuda. Tal qual a Cracolândia lá em São Paulo. A gente tem que ficar atento esperando. Não vai poder salvar todo mundo. Na minha geração não vai salvar todo mundo. Porém, eu tenho que estar atento. Agora, se ele estiver na cadeia, não vai adiantar de nada. Eu vou sobrecarregar a cadeia, eu vou dar a ele uma educação, vou permitir a ele um contato com uma cultura que pode levá-lo a se tornar pior do que ele possa ter feito em algum momento da vida, se é que ele fez. Então, não é bom, não é policial. Não se trata doença com polícia, nem com cadeia.
É, nós temos ainda uns minutinhos. Qual é o seu pensamento de vida em relação a isso que você começou falando no programa e já citou algumas vezes? Você fala em serviço, você fala em voluntariado, você fala em devolução. Como é que é o teu pensamento de vida? O que é que te move? Você vai para comunidades, quando você fez referência às filas de pessoas para consumir, para adquirir a cocaína, quer dizer, você conhece comunidade, né? Você entra nas comunidades, você tem uma relação diferente com a medicina.
Nesse instante tu perdi um pouco a possibilidade de entrar, porque às vezes você tem um amigo que pode, mas tem hora que não tem.
Sim.
Depende do
momento. Não é uma coisa fácil. Não. O que, que você acha que está faltando, por exemplo, em termos de quem tem o poder, né? Recursos governamentais? Que outro dia eu vi uma polêmica sobre financiamento de uma agência de publicidade que vai prestar serviço ao Banco do Brasil, em que a licitação envolvia 500 milhões de reais. Né? 500 milhões de reais para você fazer uma propaganda do Banco do Brasil. E a gente vê que a gente não tem recurso de serviço público, e muito menos ainda para comunicação e saúde. Como é que você pensa, assim, o que você acha que, se você, voltando àquela pergunta da Cracolândia, se você tivesse uma caneta na mão que pudesse financiar comunicação na questão das drogas, como você comunicaria a necessidade da gente trabalhar esse tema? O que você usaria de instrumento de comunicação, de educação? Você diria o quê para as pessoas?
Bom, em primeiro lugar, nós temos que ter um programa de prevenção. Então, tem que ser um programa tecnicamente bem elaborado, com especialistas.
Para não iniciação.
Professores, doutores que estudam prevenção. Primeira coisa. E isso fundamentar uma ação global, no país inteiro. Segundo, começar a criar braços preventivos através da comunicação pública, como é feito comunicação pública, porque isso aqui é comunicação pública, como é feito aqui nesse programa. Então isso tem que ter.
Massificar isso.
Por exemplo, olha, na época de guerra, vai ter bombardeio, né? A BBC de Londres. Então ficava dizendo, vai ter bombardeio. Aqui tem que. Então tem que aumentar o número de avisos sobre o bombardeio. Olha, vai ter greve, tem que avisar várias vezes. Ó, tem engarrafamento na rua tal, tem que avisar várias vezes. Senão a pessoa cai no engarrafamento. Aqui também tem que aumentar o número de repetições, tem que aumentar e repetir mais as informações a respeito dos riscos ligados ao uso de substâncias químicas. Isso tem que ser feito maciçamente.
Você não acha que a sociedade, ela também tem, quer dizer, o usuário de droga, ele é estigmatizado, a sociedade o vê mal. Quando você diz assim, nós precisamos ajudar o rapazinho lá, a menininha que está na Cracolândia, esperar ele nos chamar, quer dizer, você está não só querendo ajudá-lo, como ainda está respeitando o momento e a necessidade dele, o desejo dele. Mas a sociedade, de uma certa forma, não escorraça o usuário de droga?
É, a sociedade escorraça, assim, há uma tendência à rejeição ao doente, não é? Há uma tendência de rejeição ao doente. Há uma tendência de se rejeitar doentes.
Uhum.
Pessoa, ninguém, ei, não, esse cara deve estar doente, sai de perto. Então, doente mental, então, é louco, é maluco. Isso, é maluco. Inclusive, ontem eu botei uma fotografia no Face, eu e os colegas psiquiatras abraçados, rindo de manhã, depois da visita médica. A gente tirou foto, assim, confraternizando. Aí alguém comentou no Facebook, desses aí, só um não tem cara de maluco. Eu achei graça, né? Mas assim, a pessoa falou, maluco, quer dizer, só um, quer dizer, então há um preconceito. E é claro, quanto em relação ao usuário de drogas e ao doente, né? O dependente químico, há um preconceito muito grande, porque tu acha que é vagabundo. Não, o cara cometeu um erro. Por que que ele cometeu esse erro? Porque existe um sistema capitalista, massificante, que quer vender droga. É isso que tem que ser visto. E por trás disso, tem poderes que eu não me atrevo nem a citar aqui. Porque eu posso... É mais perigoso citar isso aqui do que na comunidade. Porque na comunidade, é só o vendedor, é o varejo. É o cara que toma conta do botequim. Mas quem financia a fábrica de cachaça?
É verdade. E você, a gente quando vê usuário de crack, que o pessoal chama pejorativamente de cracudo, né? Quando a gente vê o cracudo andando, zanzando dentro da Cracolândia, a gente vê que realmente ele está mal vestido, está mal ajambrado, eventualmente está com cobertor nas costas, muito frequente essa imagem, a gente vê que a barba dele não está bem feita. E se você não entendê-lo, que tem um ser humano ali por trás daquela persona, vamos dizer assim, né? A primeira vontade que vai te dar é de rejeitá-lo mesmo, ter medo dele, às vezes, inclusive, né? Mas talvez parte da comunicação para a gente melhorar a questão da droga seja a gente explicitar esse estigma, né? Quer dizer, é uma pessoa como outra qualquer que, como disse você, cometeu um equívoco, né? Avaliou mal... se expor àquele risco e virou o tal do cracudo.
Eu aprendo muito, né, com o paciente. O paciente sofre muito para ter uma conclusão e me entrega essa conclusão e eu não preciso passar pelo sofrimento dele na vida. Então eu entrevisto muito gente ligada ao crack, aos usuários de crack, independente de quem.
Faz parte da sua vida.
Rua. Eu tenho uma experiência boa de conviver com essas pessoas. E elas, eu peguei uma ocasião que me marcou muito, porque tinha acabado de fechar uma casa famosa do Rio de Janeiro, chamada Canecão, que era um lugar assim, bacana de você ver os grandes artistas, os grandes da música popular brasileira, o samba, enfim, era uma casa espetacular. E então... eles me tratavam tão bem que eu comecei a perguntar, vem cá, você faz o quê? O que você é? Parece uma pessoa tão boa. Ah, doutor, eu era garçom do Canecão. Eu era, cara. Ele falou aquilo com orgulho. Eu era garçom do Canecão. Doutor, eu servia...
Das melhores casas de show do Rio de Janeiro.
Eu servia o Chico Buarque, eu servia, não sei. Eu falei, caramba... E ele está ali. Mas como é que foi isso? Bobiei, doutor. Eu dei uma bobeada. comecei a beber, depois comecei a cheirar. Um dia me deram o crack, eu não consegui mais largar. Eu peguei pessoas, assim, que entraram brigando, que era um casal, entraram brigando. E ambos, na madrugada, maltrapilhos, imundos, falando palavrão um para o outro, quando chegaram na minha presença, troço tocante, rapaz. Falando assim, doutor, desculpa, eu sei que isso não tem nada a ver com a gente.
Mal, pedindo desculpa. Mal sabia eles com quem eles estavam falando.
Né? Pedindo desculpa, porque eles estavam brigando, estavam se comportando mal no consultório, público, assim, um ambulatório público da prefeitura.
É, Jorge Faber, nosso psiquiatra querido, vamos ter muito para conversar ainda, hein, Geraldo? A gente, eu não sei, eu acho que a gente tem que ajudar, inclusive, os nossos gestores, né, nossos governantes. Acho que boa parte do que a gente precisa fazer é ajudá-los a entender, né, entender o que, que é isso que nós estamos conversando aqui.
Olha só, gente, houve um momento em que havia capitalismo e comunismo. O comunismo abatia o capitalismo, fazia o capitalismo não ter tanta voracidade. Quando o capitalismo venceu o comunismo, ficou só voracidade por dinheiro. As pessoas não querem ter uma vida tranquila, uma vida satisfatória, querem ter milhões. Isso tem que, como dizia aquele candidato famoso, isso tem que acabar. Não é? Então, isso tem que acabar. Nós temos que pensar em coisas que sejam boas para a alma, para o espírito, que a felicidade esteja dentro da cabeça ou no peito e não no bolso. É isso.
Eu, querido, com a indústria do tabaco, sei exatamente o que você está chamando de capitalismo voraz. O tabaco mata 6 milhões de pessoas por ano no mundo, 400 por dia no Brasil, 410 na última estatística. E o que a gente tem que enfrentar da indústria para fazer com que a indústria tente interferir menos nas políticas públicas dos países é impressionante. Quer dizer, o tráfico de drogas, ele não consegue ainda interferir tanto na política pública. Eu acho que o que falta na política pública antidrogas é uma política pública antidrogas. Não sei se você concorda comigo. Parece que falta uma política.
Mas eu posso lhe dizer que, por exemplo, no Ministério da Saúde, nesse movimento mesmo universitário ligado à redução de dano, e no movimento da abstinência completa, que seria o inverso, mais ou menos, da redução de dano, existem pessoas altamente preparadas aqui no Brasil. Posso dizer que nos últimos 10 anos o número de profissionais altamente qualificados aumentou muito no Brasil, não é? Porque aqui acontece demais o problema, então muitas pessoas estão se especializando. Já foram profissionais que tiveram suas famílias atingidas e se tornaram. Isso é uma coisa interessante.
Uhum.
Quem tem a família atingida ou quem foi atingido é tocado por uma coisa assim que Teotônio Vilela tinha, a Fúria Santa, cantada por Fafá de Belém. É uma Fúria Santa. Tem vontade de modificar esse troço de qualquer jeito.
A lei seca, que já evitou a morte de tantas pessoas no trânsito, esse trânsito parece que tem ódio no trânsito, ela foi encabeçada, esse movimento foi encabeçado pela sociedade civil e, no caso, por uma pessoa chamada Fernando Diniz, que perdeu um filho de 18 anos de idade e que, a partir daí, ele, em vez de entrar num quadro depressivo e, enfim, se entregar, ele virou um ativista do movimento e aí surgiu a Lei Seca, que eu acompanhei bem, e o Fernando Diniz já esteve aqui, inclusive, foi entrevistado aqui por nós. Ah, você conhece o Fernando Diniz? Ah, que bom, que bom. Vou falar com ele, que estive com você hoje. E vou te mandar a entrevista, o áudio da entrevista dele. Até os nossos ouvintes aí da Rádio Nossa Senhora de Copacabana, se quiserem os áudios das entrevistas que a gente tem feito aqui, escrevam para nós aqui, para a rádio, para o Geraldo Rodrigues, que está aqui praticamente todos os dias, ou no meu e-mail, alexandremilagres@yahoo.com.br, o que a gente manda os áudios de todas as entrevistas, inclusive essa também a gente vai editar e vamos fazer essa, vamos considerar como sendo a primeira. Você concorda? Você aceita o convite?
Já aceito.
Da gente continuar. Estou chamando de segunda parte, mas não sei, de repente vai ser a segunda, a terceira. Jorge, você citou, Jorge Jaber citou um telefone. Você deu um telefone aqui no início para as pessoas que quisessem tirar dúvidas ou mesmo até querer se tratar.
Nós colocamos à disposição para atendimento gratuito pessoal com hora marcada o telefone 25409091. 25409091. Então, qualquer pessoa que precise de ajuda, não tenha recursos, não saiba o que fazer, não tenha como ter atendimento, não tem dinheiro para poder se tratar, neste local, neste número, nós daremos um local que fica perto, bem perto do metrô. Então a pessoa não vai ter tanta dificuldade de chegar.
Qual estação no metrô?
Como?
Qual estação? Você
estação
não quer citar agora?
Barra da Tijuca.
Barra da Tijuca.
Barra da Tijuca.
Você citou o nome de uma pessoa. Quando você ligar para esse número, você falou em
Lia. A senhora
Lia.
A senhora Lia.
Viu? Então, gente, olha só, se vocês... Vou repetir porque talvez vocês não tenham entendido direito. Vamos repetir para ninguém ficar com dúvida. Foi colocado aqui um telefone à disposição por uma pessoa que é o responsável pelo projeto, não é o único que atende, mas é o responsável, para atender gratuitamente quem não possa um problema grave como é esse da dependência química. É isso mesmo, não tem nenhuma dúvida.
Tá, e quero dizer que eu recebo todos pessoalmente. Tá? A faculdade coloca uma sala à disposição. Eu recebo todos nessa sala, eu faço uma pequena palestra, são divididos com todos os outros profissionais, e eu vou em cada salinha ver o atendimento se está andando direitinho.
Nossa Senhora, de arrepiar, Jorge. Nesse mundo que a gente está vivendo aí, é de arrepiar. Você se dispor a ajudar o próximo nesse nível de oferta. A gente da Rádio Nossa Senhora de Copacabana te agradece imensamente, sua presença foi não só esclarecedora, mas é bom a gente saber que tem gente igual você no mundo, sabia? Eu estou assim muito tocado, e eu acho que o Geraldo também, enfim. Foi muito bom ter você aqui, esperamos ter você novamente. E o tema, eu acho que é um tema importante, a nossa sociedade, os jovens não merecem, né? Não merecem não ser protegidos da dependência química. Pode fechar o programa.
Que eu poderia, numa outra oportunidade, trazer ou um dependente que se recuperou e ajuda outros, ou uma familiar que também se recuperou, estudou, fez pós-graduação e ajuda outros.
Ou os dois. É melhor ainda que se forem os dois. É porque esse convite, normalmente a gente faz isso, mas nesse convite que eu fiz a você, como foi em cima da hora, não deu para a gente abrir para esse, para ter que convidar mais pessoas, mas se você puder, está perfeito. A gente poderia quase que marcar já o próximo programa. Podemos marcar daqui a duas semanas.
Deixa eu só dar uma olhadinha na agenda aqui.
Então, a gente não fecha hoje. Vamos encerrar o programa. Obrigado a todos e uma boa tarde a todo mundo que nos ouviu.